Você está na Rádio Coluna, meu nome é Anderson França e a gente vai falar sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que é o assunto do dia. Esse programa é possível chegar até você no Spotify ou no YouTube graças aos assinantes. Apoie o nosso trabalho, assine pelo apoia.se/colunadeterça ou pelo próprio Instagram do blog Anderson França ou também pelo pixcolunadeterça@gmail.com. Você pode também assinar recorrente, também pelo PayPal, Patreon e por onde mais você encontrar a gente. Sexta-feira, 26 de julho de 2024, a gente começa essa edição da Rádio Coluna comentando a abertura dos Jogos de Paris em 2024, lembrando que há 100, exatamente 100 anos atrás, em 1924, a gente teve uns Jogos Olímpicos também em Paris. Isso voltou a acontecer 100 anos depois das Olimpíadas do Rio, 2016, de Tóquio e agora Paris. Delegações de todo mundo estiveram em barcos que a gente geralmente pode passear e conhecer o Rio Sena. As delegações passearam, então, entraram em Paris oficialmente pelo Rio Sena, que é o principal rio de Paris e o principal ponto turístico ali. Quando você passeia de barco, você vê praticamente todos os monumentos de Paris. E eles entraram por ali, todos os barcos de todos os países com suas delegações. Foi totalmente diferente das outras entradas em Olimpíadas, que foram feitas em estádios, em que os jogadores, os atletas, entravam caminhando com as suas bandeiras e tal. Dessa vez foi diferente, dessa vez todo mundo entrou em barcos, embarcações, empunhando as bandeiras, obviamente, algumas delegações dividindo o barco com outras delegações, e o que aconteceu foram mais ou menos de uma hora e meia de entrada de atletas e jogadores no Rio Sena, com participação de vários artistas e recursos de multimídia, e cenas, e teatro, e tudo mais, e dançarinos, etc., inclusive Lady Gaga, que participou às margens do Rio Sena também. Do ponto de vista de convidados e sincronia, foi muito bem feito. Do ponto de vista de transmissão, é questionável. Choveu em Paris, então, assim, com a chuva, não que isso tenha atrapalhado o espetáculo de uma forma total, mas, assim, se não tivesse chovido, né, gente, qualquer coisa ao ar livre que não chove é melhor. Choveu a tarde toda, choveu a noite toda, ainda está chovendo em Paris, a chuva está forte em Paris. E eles tiveram que, enfim, sobreviver à chuva. Por exemplo, a equipe da França desfilou com um uniforme até muito bonito, o pessoal foi de blazer e tudo, mas teve que colocar aquele saco plástico transparente em cima da roupa, ficou bastante feio. Mas era para não molhar a roupa. Eu, sinceramente, já estou ali para me molhar, a roupa é bonita, eu não ia botar plástico, porque o máximo que pode acontecer é molhar, mas na TV ninguém vai ver. Mas isso também prejudica a transmissão. Muitas câmeras que transmitiram um evento ficaram com gotas na própria lente da câmera. E isso fez com que várias imagens não fossem totalmente vistas assim. A Carolina, que trabalha comigo, Carol Gago, ela trabalhou na Globo também. Eu também trabalhei um tempo na Globo, a Carol trabalhou um tempo na Globo. A Globo acaba sendo uma escola de TV pra gente. E a Carol mesmo, ela reparou que houve uma falha em vários momentos técnicos da transmissão. Eu acompanhei a transmissão em 3 canais diferentes. Eu acompanhei num canal específico da França, também pela Globo, no sinal da Globo Internacional aqui, e também pela Cazé TV. As 3 transmissões, eu preciso dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa que tá me fazendo refletir já de cara. A transmissão do Cazé TV é 4K, é a das melhores transmissões de todas as outras TVs, é a da Cazé TV. Isso faz a gente pensar seriamente do para onde está indo o capital, o investimento e o próprio meio de comunicação. A gente sabe que a Globo é um império. As TVs europeias também são muito poderosas. E aí você tem o Cazé TV, que é uma coisa que foi elaborada ali, pop-up, construída ali na Barra da Tijuca para funcionar exatamente para esse evento. E de todas elas, a transmissão do Cazé TV é absolutamente superior em imagem que as outras. Eu, até para não fazer injustiça, depois eu vou procurar ver de novo, tá? Mas está aberto para mim, enquanto eu falo para vocês nesse momento aqui no estúdio, está aberto. E a da Cazé TV é absurdamente superior à da Globo e da própria TV europeia que eu estou assistindo aqui. As Olimpíadas, obviamente, é um evento com números espetaculares, né? Estrondosos e muito grandes, astronômicos, de dinheiro. Tudo é muito grande. A quantidade de pessoas envolvidas, quantidade de atletas, quantidade de patrocínios, quantidade de policiais nas ruas, de esquemas de segurança, jornalistas e investimentos em transmissão. Não adianta fazer jogo se você não vai ter bons canais para transmitir. E você imagina como o Cazé deve ter recebido dinheiro, mas ao mesmo tempo, como esse dinheiro é uma responsabilidade que não deixa ele dormir. Porque imagina, eu e você, ninguém deposita 100 mil na nossa conta porque a gente é legal, né? As pessoas depositam dinheiro na nossa conta esperando uma entrega. Eu imagino que o Cazé, que é um cara que eu conheço só de vídeo de criticar casas, de comida, é um entretenimento muito, muito curto ali que eu tenho, muito pequeno, muito, muito caseiro, tipo... Como eu sou um entretenimento para muitos de vocês, vocês me consomem no texto, o Cazé é a mesma coisa para mim. Eu vejo ele ali no vídeo como se fosse alguém na minha casa, tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, ele teve que se tornar um cara com uma responsabilidade de entrega muito grande. E essa responsabilidade a gente está vendo agora nos vídeos. Não sei como vão ser todas as coberturas, mas o cara vai fazer todas as coberturas. E falando de números grandes, falando de números astronômicos, de coisas muito espetaculares, eu fico me perguntando em alguns momentos, e isso eu estou falando aqui, não coloquei lá no texto porque eu não quero criar debates que pareçam improdutivos ou que pareçam desnecessários ou que de alguma forma ofenda o sentimento de alguém. A gente sabe que no texto a gente discute de uma forma. Aqui no Spotify eu tenho encontrado uma outra forma de conversar com vocês, então a gente não fica com os nervos à flor da pele. Eu acho que talvez você ouve a minha voz, você vê como eu coloco as coisas, então de repente você também desarma, porque eu não estou armado, né? E o texto dá a impressão de que a gente está armado, mas não é exatamente isso. Se eu fosse escrever o que eu vou te falar agora, ia dar confusão. Mas eu vou te falar. Eu acho que essas Olimpíadas, de uma maneira geral, me parecem um escárnio. Essa é a minha leitura. Eu acho que essa frase eu vou deixar escrita em algum lugar lá no Instagram. Eu tenho um certo receio do que pode acontecer, da interpretação rápida das pessoas com relação a isso. Porque eu não estou querendo estragar o evento de ninguém. Mas eu moro já aqui na França há um tempo, e eu moro exatamente em Paris, quer dizer, eu não moro dentro de Paris, mas eu moro no entorno. Para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que vão acompanhar as Olimpíadas, de turistas que estão chegando na cidade, é praticamente um Rio de Janeiro inteiro. A gente está falando de 15 milhões de pessoas que estão vindo para Paris e que já estão em Paris. Ao todo, 15 milhões de pessoas estarão em Paris acompanhando os Jogos. Você imagina o que é na sua cidade você receber 15 milhões de pessoas? Os números são muito grandes. E eu já moro aqui há um tempo e eu já percebi, sobretudo a França e a União Europeia, eles, de uma forma muito elegante, gentil e às vezes até muito educada, eles têm uma soberba e uma arrogância civilizacional que só com o tempo você consegue entender. Você não entende de cara. Você acha que eles são educados, que eles são gentis e tal. Mas depois de um tempo você percebe que esse gigantismo que eles propõem nesse evento, que obviamente não pode ser de outra forma, mas tem um dedo ali da União Europeia, tem um dedo ali da França e da arrogância europeia E é sobre isso que eu quero falar. Esse lado, esse outro lado de Paris, eu acho que até quero sugerir a Carol que deixe esse episódio com esse nome, o outro lado dos Jogos de Paris, ou o outro lado de Paris 2024. Porque eu senti que há uma necessidade da Europa de se afirmar. E essa necessidade de se afirmar, ela está presente em tudo, nas referências históricas, nas referências geográficas. Me lembra muito o que o Reis André disse quando a gente caminhou aqui em Paris. A gente caminhou do Louvre até o Arco do Triunfo. E ao final daquele dia, o Reis disse para mim o seguinte: olha, essa cidade é uma cidade do culto ao monumento. Monumentos, inclusive, que a gente sabe que muitas vezes foram roubados. São fruto de espoliação, né? A gente acha muito bonito quando vem para Paris, mas a riqueza europeia se deu única e exclusivamente pela exploração do sul global. É pouco provável que você me convença que a Europa é do jeito que é por conta do próprio talento. A Europa se valeu do sul global para ser a Europa. Eu não estou sendo rancoroso não, tá, gente? Eu entendo tudo. Entendo hoje que a França tem um lado de extrema direita, mas entendo que ela tem um lado antifascista, sempre teve depois do pós-guerra, de classe trabalhadora que luta por igualdade. Eu entendo tudo. Há muitos imigrantes aqui, eu não estou sendo rancoroso não. Estou dizendo que isso é um fato histórico. E me parece que isso ficou ali, solto nas narrativas, sabe? Presentes, assim, espalhados. Assim. Na medida que você andava pelo Sena, você via referências, até a referência à própria Revolução Francesa, que a figura que caminha com a tocha é um mascarado. Na verdade, é a imagem de um revolucionário. E que coloca a França, inclusive, nesse lugar de revolucionária, de ponta, de democracia, de povo heróico, etc. Por um lado artístico, eu acho muito lindo. Por outro lado, historicamente, me deixa com um certo conflito. E por que então eu acho que é um escárnio, já que a França trouxe para o palco, né, esse grande palco é aberto a temas como a diversidade sexual, de gênero, muito, muito bem feito, inclusive. Eles fizeram uma mesa, inclusive, tem uma cena que é uma mesa que lembrou a mesa da Santa Ceia. E que, na verdade, eram pessoas de todos os gêneros, cor, pessoas com portadoras de deficiência, né? Não me lembro exatamente agora o nome certo e correto de se usar, a Carol pode me ajudar com isso, mas são pessoas, são PCDs, né? São pessoas que portam algum tipo de deficiência ou limitação. Já me ajuda, Carol?
São pessoas com deficiência.
Pessoas com deficiência, esse é o nome certo da coisa. E isso, essas pessoas estavam todas ali, né? Tem uma cena que parece que é um trisal, dois homens, uma mulher, que estão indo, inclusive, para a cama. Isso tem, tá? Eles estavam subindo, passaram pela festa e subiram para ir transar. É isso mesmo, subiram para um quarto para ir transar. Então, assim, do ponto de vista de liberdade de gênero, de discurso, de narrativa, de cor, de raça, inclusive, que a cantora Nakamura, que fez a principal canção com a banda marcial da França, e isso é muito simbólico para quem é francês, porque muitos franceses não queriam que ela cantasse. Então, assim, foi espetacular a capacidade da França de unir temas tão humanitários, tão maravilhosos. Eu achei isso maravilhoso. Mas por que eu estou achando o próprio evento um escárnio? Antes de terminar e de comentar e falar essa parte, entrar nesse bloco, eu queria pedir para você apoiar a gente. Pode apoiar a gente pelo Pix, colunadeterça@gmail.com, pelo apoia.se/colunadeterça, pelo blog Anderson França no Instagram, ou por onde mais você quiser apoiar a gente a partir de 10, 5 reais. O mundo se encontra em conflito. Já há pelo menos 2, quase 3 anos, o principal conflito Ucrânia-Rússia. E lembre-se, os atletas da Rússia estão presentes aqui, mas eles não podem usar a bandeira da Rússia. Isso foi uma punição, uma sanção do Comitê Olímpico para eles, porque eles estão em guerra com... No entanto, Israel pôde usar. Então já começa o escárnio por aí. Porque a balança, ela tem 2 pesos e 2 medidas. A gente tem hoje, neste momento, dois grandes conflitos mundiais. Na verdade, você tem um grande massacre mundial e um conflito acontecendo na Rússia e Ucrânia. Me preocupa muito que a gente esteja vivendo um tempo como esse, um tempo de crise de democracia, um tempo de crise de democracia que quase, inclusive, engoliu a própria França. Por pouco não engoliu a França, o Reino Unido e talvez engula os Estados Unidos, apesar da política externa dos Estados Unidos não ser favorável a Gaza. Mas eu acho que é um grande escárnio, nesse momento, a gente promover esse tipo de evento e abordar coisas e não abordar outras, num evento que deveria ser absolutamente humanitário e para todos. Tem um exemplo. Eu estava comentando isso com a Carol. Tem o barco dos refugiados, quer dizer, teve a delegação dos refugiados que entrou também num barco como todos os outros atletas. Esse barco dos refugiados entrou lá, né? Refugiados e tal. Parece que a Carol me disse que isso começou no Rio de Janeiro. Foi uma grande e importante, um grande e importante passo para a inclusão de pessoas que são atletas exilados em outros países e é que acabam participando também dos jogos e podem exercer sua cidadania. Eu estava vendo esse barco e por mais que aqueles refugiados não sejam refugiados da França, eu estava pensando nos refugiados que eu conheci na França. E que de repente é muito bonito a gente aplaudir aquele barco de refugiados e eles merecem ser aplaudidos. Mas a Europa tem políticas muito duras para essas pessoas. E eu posso falar de algumas dessas políticas porque, inclusive, eu, para ter o asilo, obviamente todos vocês sabem, que quem não sabe disso saiba, eu tenho o estatuto de refugiado, o estatuto de asilo aqui na França. Para conseguir esse documento, além de provar tudo que você tem que provar, porque tudo é investigação, tudo é um tribunal, não é você chegar lá e dizer, entendeu? É muito complicado. Os documentos demoram a chegar e muitas vezes você fica em hiatos de não cidadania. Você fica totalmente perdido na França. Você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada. E isso, você quer pagar um aluguel, você tem que pagar um aluguel, você tem que trabalhar. Você não pode trabalhar porque você ainda não tem o documento. A França é extremamente burocrática. E aí eu fico pensando, eu sou brasileiro, comunicador, consigo o apoio de muitas pessoas, eu fico pensando vocês, que são pessoas comuns, se tiverem que se exilar, por exemplo, e não tiverem rede, não tiverem nada, como é que vai ser? E esses exilados se parecem muito mais com vocês, porque são pessoas comuns, são pessoas que não têm a mídia, não têm nada, não estão aqui gravando o Spotify para as pessoas ouvirem, sabe? Não tem uma história pública como eu tenho, são pessoas comuns que fugiram da guerra. E essas pessoas estão sofrendo sem nenhum apoio. A França realmente abandona e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Talvez até a pessoa, até quando a pessoa desistir, se ela não procurar uma associação. Ou seja, ela tem o direito de ficar, às vezes ela tem até o estatuto já pronto, mas ela não recebe os documentos. E aí eu acho que é um escárnio, sabe? Israel entrar e não ser criticado é um escárnio, entende? É um escárnio muito grande. É como a Kamala. A Kamala ela se reuniu com Netanyahu hoje, né? E ao mesmo tempo também o Trump se reuniu com Netanyahu hoje. E eles deveriam ter uma postura decente de condenar o genocídio que Israel está promovendo em Gaza. Não tem outro caminho. Então esse tipo de hipocrisia e de escárnio, isso enoja. Isso me enoja de uma forma que eu me sinto impotente. Porque pelo menos o presidente brasileiro nosso, o Lula, ele se manifesta de forma absolutamente correta com relação a Gaza. Você pode criticar o Lula um monte de coisa, mas quando você entra no tema Gaza, o Lula tá pautando o mundo. Tanto que a gente brinca aí que o Lula avisou que era genocídio. O Lula avisou que era genocídio antes do mundo ter coragem de dizer, o tribunal de Haia ter coragem de dizer que era genocídio. Então a gente, como brasileiro, a gente se sente um pouco mais indignado de ver que a Europa faz vista grossa para algumas coisas. Ela finge que não vê outras coisas e então, vamos celebrar aqui no salão e vamos fingir que tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. A gente está tendo uma crise climática que está levando cada vez mais pessoas a saírem dos seus países e irem para outros países, de cidade para cidade. O Rio Grande do Sul tem cidades que simplesmente não vão mais existir, vão ter que refundar a cidade. Isso não é um exemplo de um lugar só, não. O mundo está passando por uma crise muito grande hoje. Então, me parece que fazer com que um espetáculo ou uma coisa, sabe-se lá o quê, ela simplesmente exista sem criticar nada, sem comentar nada, isso me parece uma hipocrisia muito grande. E eu não sei se isso bate em todo mundo, mas bate em mim. Porque eu acho a festa muito bonita. O barco do Brasil era só o Brasil. Eu acho que barco inteiro, o que eu vi foi Brasil, México, Estados Unidos e França. O que eu vi. O barco do Brasil estava maravilhoso. Gente, a festa é maravilhosa. Às vezes é assim, não, mas tem que ter uma pausa na dor para fazer a festa. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que acabar com a dor. E então, por conta disso, a gente faz a festa. Entende? Eu não acredito em pausas que possam existir no momento que você está brigando com alguém. Tá saindo na porrada com alguém, você pausa pra almoçar, depois vai cair na porrada de novo. Não é assim que funciona. E claro, essa é a minha opinião. Eu não tô querendo impor isso a ninguém, mas é porque antes mesmo dessas Olimpíadas, eu já não gostava de nenhuma. Teve uma Olimpíada na minha cidade, que era o Rio de Janeiro, e eu tava do lado dos que estavam protestando, eu não tava comprando ingresso. Eu lembro dessa época, tinha gente tirando foto na frente de caveirão do BOP, sabe? São essas pessoas com camisa de verde e amarelo que estão aqui em Paris, inclusive, que é um grupo de playboys que estão cantando samba, estão aí dizendo que Paris vai virar baile. É um monte de Enzo e Valentina da medicina que veio pra cá. Então eu não consigo, coisa minha, entender esse momento só com o olhar do brilho da Torre Eiffel, que foi belamente iluminada. Eu entendo tudo isso, gente. Eu entendo que imageticamente gera uma experiência maravilhosa para cada um de nós, seres humanos. Mas eu sempre me pego no cara que está do lado de fora daquele evento que tem, e ele é um sans-papier, é uma pessoa sem documentos, e que está precisando vender comida na rua, e muitas vezes ele é preso, como inclusive eu, Carol, Raj, já vimos os caras vendendo água na rua, e foram presos, e os policiais, aqui em Paris, pegaram a água dos caras, e ao invés de simplesmente levar a água embora, ou dar para os caras e expulsar os caras dali, os caras estavam abrindo as garrafas d'água, jogando a água no chão e dando a água para quem quisesse. E não faltou gente branca para pegar a água, não, tá? De graça, dos policiais. É de uma crueldade muito grande a Europa. E essa crueldade aqui em Paris. Então, gente, isso não me ilude. Grande evento não me ilude. Eu não tenho vontade de estar nesses lugares, porque eu acabo lembrando que ainda há um outro lado que não se submete a essa ilusão. E eu tenho muito medo. Um dos maiores medos que eu tenho na vida é de eu ser uma pessoa iludida. Eu acho que o maior medo que eu tenho na minha vida é de me tornar uma pessoa que adormeceu numa ilusão. Eu não aguento isso. Talvez isso seja uma leitura um pouco pessimista minha, mas talvez seja isso que me move a continuar lutando. Hoje de manhã a gente teve uma crise no transporte ferroviário em Paris, várias estações paradas. Das 7, 4 foram afetadas, várias linhas, inclusive para fora da França, incluindo Londres, Alemanha, Bélgica e Suíça, por ataques. E não foi só um ataque de queimar os trilhos de trem, mas também ataque hacker à SNCF, que é a principal empresa pública de transporte na França. Isso também preocupa um grupo de pessoas, porque a gente tem 45 mil policiais hoje circulando em Paris, muitos de 43 países, 1.800 policiais foram convidados, mas a maior força policial ainda é francesa. E se há esse tanto de policial aqui, é porque sim há a expectativa, pelo menos, da tentativa de algum tipo de atentado. Não, senão não ia ter isso tudo. O espaço aéreo francês foi fechado às 2h30 no horário local e ainda não foi aberto. O mundo caminha para um momento muito difícil. Espero que a gente consiga refletir os dois lados. Aplaudir os atletas, que são pessoas como nós, que saem da pobreza, que lutam. Mas também a gente pensar para onde está indo esse mundo que celebra alguma coisa, o vazio, quando há tanta coisa a ser feita. Meu nome é Anderson França, você ouviu aqui o recém-batizado Outro Lado de Paris 2024, comigo e com Carol Gago, que faz a direção, a produção e a pauta. Apoie nosso trabalho pelo Pix, comodeterço@gmail.com, pelo apoia.se/comodeterço, ou por onde mais você quiser apoiar a gente. A gente volta na próxima oportunidade para comentar mais coisas que estão acontecendo aqui em Paris. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta em breve.